Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e bem-vindos a mais um Autores e Livros. Hoje temos a originalidade de Mariana Iannelli, a ancestralidade indígena e a poesia de Geraldo Pinto Rodrigues. Vamos juntos! Eu começo falando de uma das melhores leituras que fiz em 2024, A Infância de Joana, de Mariana Iannelli, publicado pela Maralto Edições, um livro que explora a vida de uma menina chamada Joana, abordando suas experiências, descobertas e desafios durante a infância. A história retrata a curiosidade e a imaginação da protagonista, além das relações familiares e de amizade que influenciam seu crescimento. Joana é uma personagem composta de várias meninas, uma experiência de linguagem para Iannelli, que busca sentir o que uma criança sente, ver pelos olhos dela e participar de seu mundo interior, aparentemente incomunicável. Elementos e sentimentos reais da infância da autora se misturam a outras histórias e se transformam em uma nova narrativa. Composto por uma narrativa sensível muito bonita, que captura as emoções e vivências da infância, esse livro nos convida a refletir sobre a importância das memórias e das experiências formadoras da identidade. Com uma escrita rica em detalhes e que apresenta um olhar carinhoso sobre o universo infantil, Mariana aborda temas como o amor, a perda, a amizade e o autoconhecimento. Ao longo da obra, nossa protagonista aprende lições valiosas sobre a vida, a convivência e a busca por seu lugar no mundo. Eu conversei com a Mariana sobre esse livro. Vamos ouvir essa conversa.
Entrevista.
Mariana Iannelli, bem-vinda ao Autores e Livros. Obrigado pela sua participação aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre a infância de Joana. Conta pra gente. Quem é Joana?
Oi, Anderson, prazer estar aqui, conversar com você, com os ouvintes. Bom, Joana é uma criança, digamos, bastante impressionável, assim, uma criança calada, um tanto quanto tímida, e que, no entanto, tudo que recebe, das circunstâncias em que ela se vê colocada, ela recebe de uma maneira assim, com um impacto agigantado. Então, aquilo que às vezes são coisas assim muito singelas e comuns a todas as infâncias, como festinhas de aniversário, quadrilhas de festa junina, ou as situações em que essa criança está sozinha ali com os próprios pensamentos, né? Essas situações que são banais, assim, comuns à infância de todas as crianças, tudo isso ela recebe de uma maneira muito particularmente intensa. Então eu quis pensar essa criança e contar a história dessa criança nesse livro que surgiu aí, A Infância de Joana.
Joana não representa uma criança só, né? Tem parte de suas vivências, tem outras vivências também.
Sim, é tudo misturado. Eu não diria que isso seja autobiográfico, embora boa parte dessa matéria-prima esteja na minha infância e aquelas outras crianças com as quais eu convivi, né? Então, tem boa parte de uma memória aí e a ficção que vai encordoando toda essa história, assim, embora ela seja constituída de fragmentos, de instantâneos dessa infância, né?
Uma coisa bem interessante no livro é a narrativa fragmentada. A gente, tirando ali talvez as... A gente não pode falar contos, né? A gente pode falar trechos. Ah, tirando os primeiros trechos e os últimos trechos que fala da Joana na primeira infância e Joana entrando na adolescência, os demais a gente consegue ler em qualquer ordem, mas para mim foi o encanto do livro. Porque a gente é mais ou menos como se Joana estivesse lembrando de sua vida aos pouquinhos, de forma fragmentada, uma lembrança puxa outra, de um tempo, de outro tempo. Quando você resolveu escrever A Infância de Joana, por que escolheu esse estilo de escrita?
Então, eu não sei se eu escolhi ou se fui escolhida, sabe, de que o texto diz como ele tem que ser feito, né? Então, é onde você encontra essa verdade, a expressão dessa verdade. E para mim se deu em forma de fragmentos, como fosse mesmo uma infância constituída, assim como um grande mosaico, né? Você vai compondo esse desenho, o leitor vai compondo esse desenho a partir desses fragmentos, que são, como você disse, não que sejam contos, mas eles têm esse espírito de inteireza. Cada fragmento é inteiro em si mesmo e conta uma cena completa. Né? E esses pequenos todos vão constituir esse desenho maior, que é o desenho da nossa vida mesmo, né? Se você for pensar que todos nós executamos algum desenho desconhecido e que conforme a vida avança, esse desenho talvez fique mais claro os contornos desse desenho, né? Então é pensar esse primeiro desenho dessa infância, esse grande mosaico a partir desses fragmentos, que são, como penso, instantâneos mesmo, aquilo que tem essa impressão de recordação, e, no entanto, cada fragmento ele também mantém um frescor do acontecimento vivo, da criança recebendo aquilo e respondendo com uma determinada emoção. Então, a minha busca era por verbalizar essa emoção primeira, que é muito intensa para criança, tem uma gravidade que aos olhos dos outros não aparece, né? Então, me debruçar sobre essa gravidade das coisas ou desse impacto dessas primeiras experiências de vida de uma criança, sobre as quais ela ainda não tem um julgamento, ela mesma. Ela vai experimentando os seus limites, né? Então, é como dizer isso com muito pouco, de uma maneira assim aparentemente muito singela também. Entrar nesse pensamento da criança, como ela recebe isso, como ela poderia verbalizar isso. Então, essa foi o meu desafio, como verbalizar essa experiência em sensações, em reticências, né? Porque muitas vezes as coisas não são ditas, tem algo ali maior que ela nem quer verbalizar aquilo, né? Então, essa experiência do silêncio dentro dessa infância, das coisas que as crianças calam. E às vezes a gente nem percebe, né? A gente vai escrevendo sobre a vida da criança, nem percebe que ela está respondendo também de alguma maneira a isso, né? Então era essa a minha vontade de contar essa criança nos seus silêncios e no, nas suas emoções frescas, assim.
E essa é a grande temática do livro, acompanhar o que que a criança sente, o que que a criança pensa, como que ela reage a determinadas situações. Um dos trechos que eu mais gostei é o do ônibus.
Ah,
O
do
do
ônibus.
ônibus, eu não vou dar os detalhes aqui, porque eu quero que os nossos ouvintes leiam o livro. Mas o do ônibus representa ali um momento que poderia se transformar num trauma, que por conta da forma como aquele momento aconteceu e dos nossos coadjuvantes, como o coadjuvante interferiu, o trauma se transformou numa lembrança de carinho, numa lembrança de acolhimento. Como foi pensar, criar, escrever cada um desses recortes da infância de Joana?
Ela foi reconduzida pelo outro, né, na sua emoção, né, naquilo que a marcaria. E como disso depende da nossa vida, né, de como nós somos acolhidos ou rejeitados e como isso nos marca, né. Agora, eu achei curioso que muitos desses episódios, eles, para mim, no momento da escrita, eles pendiam para uma tragicidade um pouco mais aberta, alguma coisa mais. Mas o processo de escrita, ele também reconduziu, como esse motorista do ônibus reconduz a criança a uma outra emoção, a palavra também me reconduziu a um outro olhar, a um olhar assim, que é de ternura, né? Que apesar de tudo, essa criança consegue amortecer essas emoções fortes e muitas vezes negativas em ternura. Aí eu me lembro de um outro fragmento, que é quando a casa dessa menina, ela é alagada, ela é assim, a lama sobe até, né, ela precisa ficar ali no topo da escada acompanhando, porque senão ela se afogaria ali no meio dos móveis, né, todos boiando ali naquela lama. Mas ela tem um olhar sobre aquilo depois que não é trágico, ela sente um carinho por aquela casinha de barro, né? Então, assim, é como a própria criança, ela consegue se autossustentar ali, se manter, se acarinhar, se autoacarinhar, muitas vezes, no dia, porradas, mas as coisas assim, golpes mais fortes que ela recebe, né?
Você citou esse trecho da enchente, eu citei o trecho do ônibus. Quando você terminou de escrever, que selecionou que ia entrar no livro, que ia ficar de fora, algum trecho mexeu com você depois do escrito? Naquela fase da revisão que você leu assim e disse: "Poxa vida, isso aqui mexeu comigo."
Mais para a parte da adolescência, né? Que tem esse anexo, que são quatro textos, né? Quatro fragmentos, e aquele primeiro fragmento das meninas repartindo chocolate em forma de membro, que eu pensei, puxa, isso é Orfeu devorado pelas bacantes, né? Então, assim, são coisas que me vêm, ou mesmo a Luneta Mágica, que é aquele livro sobre o qual a menina tem que falar. Ali num trabalho de grupo, e que ela pensa que assim, a ignorância dela vai ser dissolvida no saldo do desempenho coletivo ali, de como esse livro mesmo, A Luneta Mágica, de certa maneira, tem algo ali na infância de Joana, que é essa maneira como as coisas são vistas, né? Que não é o bem, não é o mal. Então, assim, alguns fragmentos me retornaram, como se eles quisessem dizer alguma coisa que, no primeiro momento que eu escrevi, eu mesma não tivesse captado. Então, essa mágica do livro, da literatura, né, que nós escrevemos, mas nem sempre nos damos conta de tudo aquilo que está escrito ali, né?
Por isso que eu recomendo que o livro, apesar de ser curtinho, ter ali cerca de 80 páginas, que a gente leia ele devagar, que a gente leia quatro, cinco trechos de cada vez, porque, como o próprio material de divulgação diz, é um livro provocativo que faz com que a gente, primeiro, a gente se lembre da nossa infância, seja você homem ou mulher, né? Há situações ali que remetem à nossa infância e a gente vai se lembrar. E segundo, para a gente pensar também no futuro, porque quase todos os leitores que vão acompanhar o teu livro são pais ou mães, ou, se não forem pais e mães, são tios, são tias. E aí tem alguns trechos ali que essa visão infantil das situações nos fazem refletir de como agir em determinadas situações nós adultos. Isso foi intencional ou surgiu naturalmente pela mágica da literatura?
Não, eu acho que foi a mágica mesmo da literatura. Você está dizendo que são fragmentos que merecem tempo, né? Assim, alguma demora, alguma fruição. E eu já recebi retorno de pessoas que leram assim praticamente numa noite, né? E foram gostando daquilo também. E outra muito amiga minha que não queria acabar o livro, já estava acabando. Então, assim, a maneira existe uma liberdade aí na maneira como esse livro pode ser lido, e eu acho isso muito gostoso, tanto a liberdade de quem cria e que nem sabe muito bem o que está se configurando ali ainda, quer dizer, não tem um roteiro estabelecido, o livro te surpreende, como leitor também, que há muitas maneiras de você ler esse livro aleatoriamente, abrindo ao meio, né? De qualquer maneira você vai constituir o seu desenho ali. Não importa se você começa pelo meio, pelo fim, não existe aí uma ordem, está tudo deliberadamente embaralhado, né? Então, inclusive com as fotos, o trabalho da Juliana Monteiro, que eu acho que se casou muito bem, deu um pouco esse espírito, né, dessa infância um pouco borrada ali, né? Essa ideia da recordação e também do caco, né, do fragmento ali, tá tudo ali meio em mutação, né? Essa mutação que a gente acompanha dessa menina também. Acho interessante que os pais leiam, sim, porque inclusive tem uma epígrafe do Simenon, um livro que ele escreve, está escrevendo para a mãe, tentando pensar a criança que essa mãe foi, né? Assim, numa relação que ele já mais maduro e a mãe já prestes a morrer, a mãe não chega a receber essa carta, mas ele faz ali, e ele diz nessa carta que os filhos têm um olhar muitas vezes impiedoso para com os pais, e eles julgam os pais em silêncio. Então, essa ideia de que você está lendo a história de uma criança, e você, como pai ou mãe, de repente está sendo observado por essa criança, né? E há coisas que essa criança pensa sobre você e sente que ela não verbaliza. Então, assim, esse mundo interior, essa individualidade dessa criança enquanto pessoa, né? Porque muitas vezes o pai ou a mãe não enxerga esse seu filho como uma pessoa, né? É que pode inspirar, essa leitura pode inspirar esse tipo de olhar que eu acho bastante positivo e saudável.
Você já antecipou aí um pouco a minha próxima pergunta, que são as fotografias da Juliana Monteiro, que o estilo que ela insere no livro, essas fotos bem granuladas, bem recortadas, que imediatamente nos fazem acompanhar a memória. Porque a memória é assim, a memória ela não é vívida em todos os momentos, ela não vem a cores, ela não vem cheia de detalhes em Full HD. A memória, ela vem em recortes, ela vem em preto e branco, ela vem cheia de granulação. Como foi em ver as fotografias pela primeira vez no livro?
Foi um impacto muito grande. Eu fiquei bastante impressionada com o trabalho da Juliana. E essa surpresa vem de sobretudo, sentir uma familiaridade com aquelas imagens, sabe? Me impressionou por isso, porque já me gerou uma empatia imediata por aquelas imagens, né? Que são também fragmentadas. E esse livro ele foi sendo feito aos poucos, faz assim. Desde, há 4 anos já, né, que esses fragmentos existem, e aí a Juliana trabalhou sobre eles, em cima deles, e mandou. A coisa foi se constituindo aos poucos, ao longo desses anos, né? E é um trabalho que acho que resultou muito bonito, inclusive com o projeto gráfico da Raquel Matsushita, que abriu esses respiros entre os fragmentos, né? E ali, nesse casamento com as imagens também. Que eu acho que é um livro que está cheio de silêncio, e isso é visível, isso é sensível, tanto no projeto gráfico como nas imagens, nesse conjunto de imagens da Juliana, né?
E para a gente encerrar, eu tenho que comentar que depois de tantos livros de poesia, depois dos seus livros de crônicas, os livros infantis também, vem esse livro de ficção. Como é que foi? Foi natural, né? Essa questão, a passagem da poesia, da crônica para o livro de ficção, onde você não abandona a poesia e você não abandona a visão da cronista. Como é que foi esse processo e como é que você vê a reação dos teus leitores em relação à infância de Joana?
É verdade, Anderson. Eu acho que as coisas foram se somando, né? Então começou lá com a poesia, e a poesia se somou à crônica, que também tem muito de poético, né? O texto da crônica pode ser muito poético. E aí veio quase como num desdobramento assim, essa experiência com a prosa e assim, alguma coisa que eu amo desde o início também, desde que eu amo a literatura, mas não, nunca havia realmente mergulhado nessa experiência assim, né? Mergulhado nesse outro desafio de linguagem a qual tudo se soma ali, né? Então tem aquele traço poético no fragmento, né? Tem algo assim da crônica no sentido da espontaneidade, da maneira como você diz, algo assim muito natural, que tem um trabalho profundo ali, mas que soa bem escorreito, uma coisa, né? Como se não existe uma. Você não vê um artifício ali, é como se tivesse mesmo a criança ali pensando. Então, acho que tudo isso vem se somando, né? Nessa trajetória. E pretendo continuar, sabe, na prosa. E eu sinto que é um. Eu tenho sentido a reação, você perguntou sobre a reação dos leitores, e algumas pessoas tem me respondido, e eu sinto que essa infância tem emocionado as pessoas, assim, sabe? Como esse comentário você me disse, remeteu à minha infância, essas sensações que voltam, né? Então, eu tenho recebido um retorno assim emocionado das pessoas, sinceramente emocionado.
E como você disse que vai continuar também nesse caminho de ficção, e quem começa a escrever poesia nunca para, eu já encerro aqui deixando o convite para você voltar outras vezes para a gente conversar mais sobre literatura e sobre o que vai vir no futuro aí.
Claro, Anderson, será sempre um prazer. Te agradeço muito por esse papo de hoje.
A Infância de Joana, de Mariana Iannelli, publicado pela Amaralto Edições, está disponível nas livrarias e nos portais de livros. O livro faz parte também do Programa de Formação Leitora Amaralto, uma iniciativa direcionada para escolas de todo o país. Eu deixo aqui no Instagram da editora para que você possa conhecer também os demais livros publicados pela Amaralto, em @maraltoedições. Lá você encontra mais informações sobre o Programa de Formação Leitora Amaralto. Atualmente, o programa atinge mais de 70 mil estudantes em mais de 250 colégios em todos os estados do Brasil. É um programa que incentiva o prazer e o hábito da leitura, que fortalece vínculos familiares e que aproxima a família da escola. Agora eu trago uma dica de leitura, um livro de contos que mescla ancestralidade indígena da Amazônia com sci-fi, fantasia e horror. Publicado pela editora Cachalote, A Lança de Anhangá, de Ricardo KT, é uma coletânea de contos especulativos que mistura ficção científica, horror e fantasia, tendo a Floresta Amazônica como personagem central. Na obra, Ricardo imagina um cenário onde seres da ancestralidade mitológica da Amazônia se vingam das violências do capitalismo predatório que destrói as reservas naturais da região. Mais do que um mero cenário, a floresta está viva e se torna uma personagem central nesses contos. Trata-se de uma mistura de investigação noir e terror fantástico que aproxima a ficção brasileira de autores de referência desses gêneros, como Stephen King e Lovecraft. Você encontra A Lança de Anhangá, de Ricardo KT, nas livrarias e nos portais da internet. Está disponível também no site aboio.com.br/loja. E chegou a hora do Encantos Diversos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
Encantos Diversos, poemas que tocam. Hoje o Encantos Diversos traz para você obras do poeta paulista Geraldo Pinto Rodrigues, que viveu de 1927 a 2004. Natural de Jardinópolis, São Paulo, Geraldo Pinto Rodrigues foi também crítico literário, ensaísta, jornalista e advogado. Estreou na poesia em 1951 com a publicação de Tempo Inconcluso. Dele selecionei para você Te Quero. Pássaro perdido em raresia, te quero com teus seios de nésperas e teu colo de safira. Assim preenche de rosas, te quero. Assim estranha e múltipla, não consentida. Assim tranquila, dispersa em sonho, fantástica e só. E mais que por isso te quero, ave de asa tonta, corpo e forma do meu canto, boneca da infância esquecida. Eis que te quero. Em 1971, ou seja, 20 anos depois da publicação do primeiro livro, Geraldo Pinto Rodrigues lançou Veio e Via, obra que lhe rendeu o prêmio Jabuti. Dele, você ouve agora os versos de A Construção. Aqui, neste sítio ameno, edifico o poema sobre um chão de cardos. E não construo em vão. Quem vão não constrói quem, aqui como em qualquer ermo, pedra, pedra, dia, termo, acrescenta ao pó da origem o que desgasta, fere e dói. Nem guarda monto ao construído, que nunca sei preciso o canto, nem de pé o terminada obra. Guardador sou, sim, do que é sentido, não do canto íntegro ofendido. Se por precário arrimo o verso greta, edifico de novo, aqui ou em Creta. Em 1973, foi a vez de A Noite e os Objetos. Em 75, Geraldo Pinto Rodrigues publicou Os Verdes Matinais. Em 78, O Punhal do Tempo. Esses dois últimos agraciados com o prêmio literário José Hermírio de Moraes. Fechando nossa homenagem, vamos ouvir Faz Tempo que Aportei Aqui, parte da obra O Punhal do Tempo.
Faz tempo que aportei aqui, nesta vida gorda, de algibeira rasa. Peão de sonhos, pastor de auroras, os reinos conquistados foram meus. Vesti-me de certeza, de ousadias, fui peregrino silente entre silêncios. Meus cantares ecoaram nas planícies, vibraram meus acenos noutros céus. Se as tardes floresciam nos vergéis, luzes ali ardentes se acendiam. Já distante, embora, este sol radiante sucumbe agora ao punhal do tempo. Dono de vasta produção literária, Geraldo Pinto Rodrigues publicou em 1985 Memorial de Eros. Dois anos depois, veio a lume Rio da Vida e em 1999 Compasso Binário. E agora deixo você na companhia de Sandy, interpretando o tempo de sua autoria.
Invernos, impérios, mistérios, lembranças, cobranças, vinganças, assim como a dor que fere o peito, isso vai passar também.
E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Se você quiser saber mais sobre os livros que falamos aqui hoje, visite o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Lá você encontra muita coisa legal. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos com trabalhos técnicos de Daniel Leite e Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.